Ninguém tá olhando. Apresenta.
Ninguém viu.
Olá, Olinho. Porque a gente sabe que essa história é um pouquinho complexa e tem muitas nuances e muitos acontecimentos, a gente trouxe aqui um curto resumo do último episódio para que vocês possam se lembrar dos principais acontecimentos que são importantes para esse caso. Em 1º de dezembro de 1948, o corpo do homem de Somerton é encontrado pela polícia na praia de Somerton, em Adelaide, na Austrália. O homem foi enviado para autópsia, mas sua identidade não pôde ser revelada. Nos bolsos do homem foram encontrados diversos objetos, incluindo um recorte do livro Rubaiyat, com a frase Taman Shud, que significa fim ou está terminado. Esse recorte foi encontrado em um bolso falso nas roupas do homem. Poucos dias depois, uma mala é encontrada abandonada no guarda-volumes da estação de trem de Adelaide, e, dentre outros objetos, são encontrados um carretel de linha de costura cor de laranja, do mesmo tipo usado para costurar o bolso falso nas roupas do homem, e algumas roupas com o nome Keen impresso na etiqueta. Após as informações sobre o caso serem liberadas na imprensa, um homem vai à polícia com uma cópia do livro Rubaiyat, que continha a frase Taman Shud arrancada da última página. Ele diz que o livro foi encontrado no banco de trás de seu carro, que estava estacionado próximo da praia de Somerton na véspera do aparecimento do homem morto. O livro contém na contracapa um número de telefone e códigos que não puderam ser decifrados pela polícia. O número de telefone é de Jessica Thompson, uma enfermeira que morava a poucos metros do local onde o corpo foi encontrado. Jessica foi interrogada pela polícia, mas alegou não conhecer o homem de Somerton. Então vambora continuar essa história.
Como o caso foi para a mídia muito cedo, ele acabou sendo noticiado no mundo inteiro e virou assunto de documentários e programas de TV. E claro, tá na mídia, tá na boca do povo, tá na internet.
Boca de Matilde.
Tá no NTO.
Claro.
Bom, aí agora, primeiramente, antes de mais nada, eu quero falar da teoria que eu mais amo e que provavelmente é a menos provável, mas é a teoria de que o homem de Somerton é um viajante do tempo. Eu adoro essa teoria.
Uau!
Eu adoro essa teoria, eu acho que ela encaixa perfeitamente no fato de que ninguém conseguiu identificar o homem, ninguém deu falta do homem, esse negócio do livro com o telefone da Jéssica, que não conhecia ele, dele ter ido procurar a Jéssica na casa dela e de ela ter tido um exemplar do mesmo livro no passado e ter dado para um outro homem, como se existisse uma realidade paralela, em que na verdade, tipo, em uma outra realidade, ela deu o livro para o homem de Somerton, em vez de para o general. Tipo, sabe?
Que coisa incrível.
Cheio de códigos, cheio de segredos. Tem tudo para dar uma mega história de ficção científica.
Real, já fizeram? Fizeram não? Tô vendo uma série muito.
Eu acho que
aqui.
Não. Podiam fazer, né, uma história dele. Eu não encontrei, mas, sei lá, também não pesquisei.
Encomendo, vamos encomendá-la.
Vamos encomendá-la.
Vamos fazer uma. Vamos fazer. Primeira série, primeiro original NTO.
Primeiro original NTO, O Homem de Somerton. A teoria do viajante do futuro. Mas por mais que eu queira que isso seja verdade, quem sabe, não é, o caso teve ainda mais reviravoltas no futuro. Se lembram da filha de Jessica Thompson, a Kate, que falou em entrevista que achava que a sua mãe conhecia o homem? Pois então, o buraco é bem mais embaixo.
A Kate deu essa entrevista em 2013, e junto com ela foram outros dois familiares, a cunhada e a sobrinha. Na entrevista, ela conta que a mãe chegou a contar a ela que conhecia o homem de Somerton, mas que não podia dar mais detalhes, porque o mistério da sua morte só era conhecido por pessoas de alta hierarquia, relacionadas à segurança. Kate conta que acredita que a sua mãe foi uma espiã soviética. Ela cresceu no contexto da Guerra Fria e ela conta que sua mãe era extremamente misteriosa e parecia sempre estar escondendo alguma coisa sobre sua vida. Em uma ocasião, a mãe estava ensinando inglês para um grupo de imigrantes que vieram da Rússia e ela deixou escapar para a filha, que estava surpresa por ainda entender russo, o que deixou Kate muito surpresa também, já que a sua mãe nunca tinha comentado sobre saber russo. A suspeita da família era de que o irmão de Kate, Robin Thompson, filho de Jessica, era, na verdade, também filho do homem de Somerton. De repente, passamos de um thriller, né, de suspense, uhum, ficção científica, pro João Kleber, né? Um ratinho, um teste de DNA. Que loucura! Ou seja, Jéssica...
Para.
Que ódio.
Exato, eu amo.
Ou seja, Jéssica e o homem de Somerton teriam tido um caso no passado e ambos seriam espiões soviéticos. Senhor e senhora Smith, gostei dessa teoria também.
Boa essa teoria, né? Isso era o que a família acreditava, né?
Certo. Parece muito? Parece. Mas convenhamos, né? Diante da falta de pistas para o caso e dos mistérios que rondam a morte do homem, a falta de identificação, os códigos, o bolso falso com uma pista que levou a um livro com o telefone de Jéssica, o fato do homem ter ido à casa dela e depois falecido a menos de 1 quilômetro, tudo isso levou um grupo de pesquisadores da Universidade de Adelaide a pelo menos ponderar sobre a história. O líder do grupo, o engenheiro Derek Abbott, consultou especialistas e chegou a encontrar indícios de traços similares nas orelhas do homem de Somerton e de seu suposto filho, Robin, o que só poderia ocorrer em caso de similaridade genética. Com essa descoberta, a cunhada e sobrinha de Kate estavam dispostas a pedir a exumação do corpo do filho de Jessica, mesmo contra a vontade de Kate, que preferia que ninguém mexesse no corpo de seu irmão. Observação inútil, porém importante para os fofoqueiros de plantão. Pasmem. Em 2010, esse aí, o Abbott, se casou com Rachel Egan, que nós já conhecemos como nada mais, nada menos que a filha de Robin Thompson e neta de Jessica Thompson.
Exatamente.
Tipo, o cara era tão obcecado pelo caso que casou com a sobrinha neta da mulher cujo telefone foi encontrado no livro de Rubaiyat. Quem quer consegue.
Quem quer consegue, né? Beijeron, amigo. Ele sempre fala isso. Voltando pro caso, visando realizar um teste de DNA, Abbott solicitou a exumação do corpo do homem de Somerton em 2011, que foi negada. Mas em 2017, parece que o jogo virou, não é mesmo?
E...
Abbott conseguiu bons exemplares dos fios de cabelo daquele busto de gesso, lembram?
Eita.
E esses fios foram submetidos a análises de DNA que detectaram que o DNA mitocondrial do homem de Somerton pertencia a apenas 1% dos europeus. Já deu uma filtrada.
É. E Europa já não é grande, então tá bom.
É.
Né? É menor. Do or, no or, ela é menorzinha.
É pequenininho, né?
É.
Porém, contudo, entretanto, todavia, não tinha muito o que fazer com essa informação. Porque se vocês se lembram bem das aulas de biologia, o DNA mitocondrial é passado única e exclusivamente de mãe para filho. Ou seja, não dava para testar esse DNA em nenhum dos únicos possíveis descendentes do homem, já que apenas Robin Thompson era suspeito de ser filho dele. Ou seja, o Robin tem o DNA mitocondrial da Jéssica. E não do homem de Somerton. Não tem como identificar. É. Mas sempre que uma porta fecha, uma janela se abre, né? A gente sabe.
Sobretudo nesse caso, né?
Sobretudo neste caso, porque, gente, 74 anos depois, não é possível, né? Não é possível.
Ela era pegada.
Tendo tido, tipo, tanta coisa, um corpo embalsamado, um busto de gesso, tanta coisa. Tudo bem que ao longo do tempo eles perderam várias, né? Parece que a maleta já não existe mais. As roupas eu acho que também já não existem. Tipo, eles foram perdendo evidências. Mas, assim, tem bastante informação.
Certo.
Com a evolução digital e esse novo acesso que essa geração tem de fazer um teste de DNA para detectar sua genealogia, a Abbott submeteu o que tinha, ou seja, aquele DNA mitocondrial, através de um site chamado GEDmatch Pro, que contém um banco de dados genealógico dos Estados Unidos. Através desse exame, eles encontraram um parente distante que vivia em Victoria, na Austrália. E a partir daí, uma mega árvore genealógica com mais de 4 mil pessoas.
Ah, gente, eu acho loucura.
Sei, tô até arrepiada. Como é que pode? Eu nunca... Tá aí uma coisa que, depois que eu fiz esse roteiro, eu pensei em fazer esse negócio da genealogia. Tem um monte de gente hoje em dia fazendo isso, né?
Aham,
eu acho... Pra saber de onde que você veio.
Mas você quer saber? Eu tenho uma dúvida se eu quero mesmo, sabe? Eu não sei.
Ah, eu acho bacana saber.
Tenho muito medo disso me perturbar. Eu não sei.
Mas por que isso vai perturbar? Você vai saber quais são as suas origens. Eu acho bacana.
Mas e se você se descobrir da filha de um daqueles... seriais, sabe? Aqueles pais seriais loucos. A gente, inclusive, deveria, estou fazendo um roteiro e está pela metade, sobre isso, sobre esse povo louco que fica doando esperma por aí. E aí, no fim das contas, a pessoa não sabe nem que ela foi gerada de outra pessoa. Ih! Sei lá.
Será? Ah, não. Mas da nossa geração pra trás, porra, esse serial aí tem que estar... O povo não tá doando esperma assim há tanto tempo, tá? Se doa esperma há tanto
Menina,
tempo assim? A gente não tem esse...
Me doa?
Há quanto tempo se doa esperma pra fazer inseminação?
Menino, um homem tem esperma por muito tempo. Aham.
Não, eu sei. O que eu quero dizer é assim. Fazer inseminação artificial é uma coisa relativamente recente na história. Se você pensar em buscar a sua genealogia, você vai voltar tanto no tempo que não tinha doação de esperma.
Tá.
É isso que eu quero dizer.
Sim. Total.
Né? Eu acho.
É tipo, mais em relação, o lance é tipo genera, né? Ver mais ou menos de onde a sua família veio, né?
Tipo,
de acordo...
exato, quais são as suas origens, tipo, sei lá, étnicas e...
Ah, sim. Ah, não, nesse caso aí pode.
Quais as nacionalidades que tem daí pra trás, entendeu?
Ah, então pode, tá longe, pode.
Só pra você saber, se você veio da, sei lá, da Austrália, da China, na China não vem, né? Porque não tem nem carinha de chinesa, mas da África, enfim... Pra você saber de onde você veio. Se você é 100% sul-americano.
Pesado.
O que eu acho difícil.
Não sei se eu tô pronta.
Aliás, é uma boa pergunta pra fazer para os ouvintes. Olhinhos, alguém já fez esse tipo de teste? Vocês sabem, tipo, como funciona? É bacana? Vale a pena? Vocês têm recomendação de site? Me recomendem, por favor, porque eu quero
Manda
fazer.
Manda pra gente. De preferência via direct.
Bom, com essa grande descoberta, a polícia australiana autorizou a exumação do cadáver do homem de Somerton, finalmente, para a realização de um teste completo de DNA. E finalmente parecia que o homem havia sido identificado!
Aê! Preparados? Tambores, por favor. Acredita-se que o homem de Somerton se chamava Carl Charles Webb. Charles teria nascido em 16 de novembro de 1905 em Melbourne. Ele estudou na Universidade de Tecnologia de Swinburne e trabalhava numa fábrica como eletricista. Faz sentido com as ferramentas da mala, né? Lembra?
Tinha uma tesourinha. Tesourinha não, um alicate. Uma faquinha.
Tinha, eu acho que tinha chave de fenda também. Usada especificamente por eletricistas, né?
Tinha alguma coisa usada por eletricistas.
Acho que era chave de fenda.
Já não lembro, perdão. Fiz o roteiro, acabei de ler e não lembro a informação.
Eu acho que era chave de fenda.
Acontece. É. Mas era de eletricista.
Charles, como era mais chamado, não era parente da família Thompson, o que refutou a hipótese de que ele poderia ser o pai de Robin. Eu me pergunto, e a análise da orelha?
40 especialistas dizendo que a anomalia genética era hereditária, os cacete é 4, mas enfim, refutado.
Exatamente. Exatamente. Okay, então. Tô uma análise do caralho pra nada.
Doideira. O Charles casou com uma mulher chamada Dorothy Robinson em 1941, mas em 1947 ela pediu o divórcio, alegando abandono. Agora você vê, né?
Uhum.
Boy lixo. Então,
boy lixo.
Ou seja, 74 anos desperdiçados atrás de um...
boy lixo.
Calma, desculpa, gente, não sei, não sabemos, é teoria também, né?
Isso já é realidade, né? Essa história aí é real.
Beleza, então essa pessoa, esse tal de Charles, talvez fosse um boy lixo, beleza.
O Charles era um boy lixo, a gente tem, tipo...
evidências.
Praticamente 99,9% de certeza de que é o homem de Somerton, mas vai saber, às vezes ele é o viajante do tempo mesmo, a gente não sabe.
É, e pode ser um boy lixo viajante no tempo também, nada impede, né?
Pode, nada impede.
A Dorothy era farmacêutica e quiroprata, e tem relatos dela declarando que Charles era inconstante, solitário e podia se tornar violento. Ele claramente sofria de depressão e encontrava fuga escrevendo poemas com temas de morte, o que faz até algum sentido com a conexão, né, do livro de Rubaiyat, que tem a mesma temática. Em 1946, o Charles tentou suicídio por overdose de éter, e ela o salvou da morte, o que fez ele ficar ainda mais violento e agressivo com ela, né? Claramente deveria ter deixado.
Agora você vê.
Falhou aí. O erro de Dorothy. Amar
de o erro de Dorothy.
Ela fugiu dele em 1946 e em 47 o Charles foi embora e desapareceu sem deixar rastros. De 1947 a 1948, o seu paradeiro é desconhecido. Sabe-se que ele parou de trabalhar nesse período e no fim de 48 chegou ao fim trágico que nós conhecemos. A família de Charles nunca mais ouviu falar dele e uma irmã deixou para ele uma pequena herança em 1955, na dúvida se ele ainda estava vivo. Outros indícios da vida de Charles apontam para a resolução de alguns outros detalhes desse caso. Um deles é de que Charles jogou futebol americano por mais de 20 anos, o que explicaria suas panturrilhas fortes. Um outro detalhe é o de que sua irmã mais velha era casada com um homem chamado Thomas Gerald Keane. Lembram do nome encontrado na mala da estação? O casal teve um filho, John, que serviu nos Estados Unidos e morreu na Segunda Guerra. Os pertences do John incluíam muitos itens americanos, o que pode ser uma pista que explica algumas peças de roupa de origem americana encontradas na época do caso.
E atualmente esse é o status do caso. Charles foi aceito oficialmente como a identidade do homem de Somerton. E muitos detalhes da história desse homem parecem coincidir com o que se sabe sobre o cadáver encontrado em 1948. Mas tem ainda algumas pontas soltas que não conseguiram ser explicadas e eu não consegui entender e nem encontrar informação sobre. Tipo, qual a relação do Charles com a Jéssica? A gente não sabe. Tipo, ele... deixou... bom, a gente não sabe se foi ele, né? Mas encontrou-se um livro num banco de trás de um carro que foi jogado lá, aparentemente. Tipo, um carro de uma pessoa desconhecida. E esse livro tinha o nome, o número da Jéssica no verso. E o cara morreu perto da casa da Jéssica. Tipo, a Jéssica, ela tá envolvida de alguma forma. Ela tá ali girando em torno desse caso. E a gente não sabe qual é a relação deles, porque não tem nada. Não tem indício disso.
É porque, assim, a própria família alimentou a teoria de que eles têm a ver. Podem ser só pessoas
Exatamente.
Querendo muita atenção, mas, porra, é difícil, né, não acreditar. Mas o lance do livro... original, né, no caso, do livro de presente ter sido encontrado, quebrou um pouquinho.
É, isso foi o relato da Jéssica, né? A gente não sabe até que ponto a Jéssica falou a verdade ou não. Porque depois, no futuro, ela foi contar pra filha que ela realmente conhecia o homem de Somerton, coisa que ela nunca disse pra polícia.
Sim.
Então, assim, essa história do livro de Rubaiyat que ela entregou pro general fulano de tal, que tava realmente com o livro, não deixa de ser uma conexão, porque se a Jéssica era uma pessoa que tinha
alguma conexão ou conhecimento da existência do livro de Rubaiyat, ela pode ter tido algum relacionamento com o Somerton, com o homem de Somerton, com o Charles agora, né? Que a gente não sabe qual foi. E eles podem ter conversado sobre o livro. Então o livro poderia ser uma conexão entre os dois. Sim. Que na verdade é, eu porque acho. Se ele tava com um trecho do livro no bolso e o livro tinha o telefone dela, tipo assim...
Eu acho...
Eles estão conectados de alguma forma, mas não sabemos como.
Eu acho que de qualquer maneira, isso daria um excelente roteiro de filme. Acho que estão perdendo tempo aí. E assim, repare que a teoria de viagem no tempo e a teoria de espiões soviéticos não se anulam, né?
Não se
anulam.
Uma
pode complementar a outra, né?
Pode. Às vezes o Charles era um espião soviético.
É. Era um espião soviético do futuro e, sei lá, Jéssica teve que eliminá-lo pra não mexer muito, né? Ou de repente ninguém conseguiu, ou de repente ele morreu tentando eliminar alguma outra ameaça e por isso que nós estamos nessa merda.
Exato.
Que vivemos hoje. Que
exato.
Interessante, muito interessante.
Ou o mundo já poderia ter acabado e ele impediu.
Ou ele impediu. Herói?
Mas ele era boy lixo, né? Não sei.
Não sei, gente. O Homer de Somerton, herói ou vilão? O refrão é com vocês.
E tem o código ainda também, né? Que tava no verso do livro apagadinho, que eles tiveram que dar um jeito de reforçar a imagem pra poder ver aquele monte de letra que não faz sentido nenhum, que ninguém nunca encontrou significado. Ninguém sabe
isso
o que
é
ele
louco,
quis
porque
dizer.
Porque a galera encontra, né? A galera simplesmente encontra tudo.
Exato. Parece que eles estudaram, tipo, com especialistas em criptografia, a porra toda. Não encontraram nem nada que fizesse sentido, assim. Não tem um sequenciamento específico, não tem nada. Ao que se sabe, tipo, cada letra pode ser uma palavra diferente e é isso. Ou seja, não dá pra saber.
De repente o cara tava simplesmente testando uma caneta. Pensando na... Ou de repente o cara tava simplesmente testando uma caneta. Pensando nas iniciais de todas as bocas que ele beijou no ano anterior. O homem de Somerton. E é o perigote das mulheres.
Pode ser também. Pode a gente ser. Tá aqui filosofando, achando que é uma coisa tipo de viagem no tempo, né? Exato. Bom, essa conexão aí com a Jéssica, por que que o cara foi na porta dela na véspera da morte, tudo isso não tá explicado. E são essas perguntas sem solução que pegam, né? Essas perguntas que ninguém viu. Ninguém viu.
E se ninguém viu, a gente vai comentar.
Exatamente, a gente vai comentar. E essas respostas aí eu vou deixar, né? Pra vocês pesquisarem mais. Se vocês descobrirem alguma coisa diferente que a gente não sabe, comenta lá no nosso Instagram. Manda um direct pra gente saber o que vocês descobriram. Se a gente descobrir alguma coisa, a gente também compartilha com vocês.
Segue a gente lá no Instagram, @nto.podcast, e no Twitter, @ntopodcast, sem o ponto. E tá chegando o canal do YouTube, sim! Tá aí pra quem duvidou!
Aham.
Você já pode seguir a gente no @ntopodcast.
E sejam muito bem-vindos de volta! E não olhem para trás.
Olhem! Que delícia! Terminamos! Quem vai editar?
Terminando.
Tu?
Eu.
Tá. Você.
Em uma tarde de 30 de novembro de 1900... Porra, uma tarde às 7 da noite é foda, peraí. Essas coisas que a gente só descobre quando começa.
A expressão fazia parte de uma coleção de poemas chamada Rubaiyat, de Omar... Eita, Khayyam?
De Omar Khayyam.
Beleza. A expressão fazia parte de uma coleção de poemas chamada Rubaiyat, de Omar Khayyam. Um poeta Khayyam. Persa dos séculos... Khayyam. Dos séculos... Que séculos são esses? Agora, olhando que eu sou...
11 e 12.
Século 11 e 12.
11 e 12.
A expressão fazia parte de uma coleção de poemas chamada Rubaiyat, de Omar Khayyam. Porra, Khayyam.
Khayyam.
Poeta persa dos séculos... Um poeta persa dos séculos 11 e 12.
Ela teria dado esse livro a um general australiano chamado Alf Boxall. O nome dele é engraçado.
É. Eu nem sei por que o nome é engraçado, mas eu achei engraçado também.
É porque
Estranho.
parece boçal.
Ah, é. Por isso. Obrigada, né? Eu nem dormi hoje. Continua.